e toca ao mesmo. Estamos perante um documento que nega os impactos da pandemia e das decisões erradas que o anterior governo tomou. Estamos perante um programa de governo que nega a existência de uma guerra na Europa com impactos que já se fazem sentir e farão sentir ainda mais no dia-a-dia dos portugueses. O Partido Socialista junta à sua incompetência em não saber compor o país a crescer a característica da negação da realidade. O Partido Socialista recusa ver os problemas para imaginar que eles não existem. Estamos a falar do programa de governo de um partido, o PS, que insiste em negar que Portugal está estagnado há mais de 20 anos. Um PS que insiste em negar que Portugal continua a ser ultrapassado por outros nos mais diversos rankings de desenvolvimento, nomeadamente económicos. Um PS que insiste em negar que a elevada carga fiscal é um obstáculo ao crescimento e à competitividade. Um PS que insiste em negar que o esforço fiscal limita a liberdade dos portugueses, impedindo-os de subir na vida. Um PS que insiste em negar que Portugal é o quinto país europeu com maior percentagem de desemprego jovem, acima dos 20%. Diz a propaganda do governo que esta é a geração mais capaz de sempre. E o que a realidade demonstra é que o PS é um partido incapaz de criar oportunidades para essa geração. O PS é um partido incapaz de reter esse talento em Portugal. É um partido que se resigna a ver partir os mais capazes, os mais qualificados. É um partido que condena os mais jovens à emigração. Este PS insiste em negar que a pobreza tem vindo sempre a aumentar. Nega que há 1,6 milhões de portugueses a viver com um rendimento inferior ao limiar de risco de pobreza. Este PS é um partido que fala de um Portugal cor-de-rosa que mais ninguém vê. Nega que o SNS esteja em colapso. Nega que o elevador social e a educação esteja avariado. Num caso como noutro, não se vê qualquer vontade de reformar. Num caso como noutro, o PS é um partido que não confia nos portugueses, não lhes dando possibilidade de escolha a cada um dos portugueses. Reformar o sistema de saúde, nada fazem, nada muda. Com este PS, a única garantia são as listas de espera e ainda iremos sentir os impactos de todos os diagnósticos que ficaram por fazer nos últimos anos. Reformar na educação, nada fazem, nada muda. Com este PS, a única garantia é a imposição da escola e de um regime centralizado. As escolas e creches, onde insistem no absurdo da imposição das máscaras. Há crianças que ainda não conheceram o sorriso de colegas, professores e educadoras. Urge mudar, aproveita as férias das escolas, Sr. Primeiro-Ministro. E na justiça, que é lenta e onde os mais desfavorecidos são prejudicados perante os mais fortes, onde se inclui o próprio Estado, as reformas são inexistentes. Também na justiça, nada fazem, nada muda. Combate à corrupção, nada fazem, nada muda. Como se o problema não existisse, como se a corrupção não fosse uma chaga social, como se a corrupção não minasse a democracia. E na segurança social, ameaçada a prazo, não há um caminho de reforma que garanta um futuro além de 2050. Uma vez mais, nada fazem, nada muda. O Partido Socialista é o partido do imobilismo. Este PS é incapaz de mudar. Este PS é incapaz de inovar. Este PS é incapaz de dar resposta aos problemas concretos de várias gerações, nomeadamente as gerações mais jovens. Nem uma pandemia, nem uma guerra, nem uma maioria absoluta parlamentar são suficientes para que o PS se mude. Por isso, o programa de governo é mais do mesmo. É um programa que só propõe mais Estado, só propõe mais dirigismo, seja nas áreas já mencionadas, como a saúde, a educação ou a segurança social, mas também na economia real. O país gerido pelo PS é completamente dependente das torneiras financeiras europeias. Perante a maior quantidade de dinheiro vinda da Europa, perde mais uma oportunidade para mudar de vida, para fazer reformas, para aplicar esse dinheiro na economia que gera emprego e faz crescer Portugal. O Partido Socialista junta assim à incompetência, à negação da realidade e ao imobilismo outra característica, é estadocêntrico. Ao invés de acreditar na capacidade criativa e empreendedora dos portugueses, o governo do PS insiste em engordar o Estado. Ao invés de disponibilizar recursos a pessoas e empresas, o PS soterra os portugueses em impostos e inferniza-os em burocracia. Sempre e cada vez mais burocracia. É um partido que, tendo na sua mão a capacidade de baixar já os custos energéticos, sobretudo combustíveis, baixando os impostos, opta por soluções complicadas, como foi o caso do autovoucher. Complicar é um dos lemas do PS. Veja-se o sistema fiscal que temos, entre escalões, isenções, deduções, é só complicações. E ainda querem mais, ainda querem complicar mais. O Partido Socialista, junto à incompetência, à negação da realidade, ao imobilismo e ao estatismo, a incapacidade de simplificar. Perante o programa de governo deste PS, não se pode mesmo esperar algo de novo. Mas era possível. Existem caminhos alternativos. Nos serviços ao dispor dos cidadãos, em especial saúde e educação, a aposta deveria ser mais liberdade de escolha, como defende a Iniciativa Liberal e como é prática em tantos países europeus, melhorando assim o acesso e a vida dos portugueses. No sistema fiscal, a aposta deveria estar na simplificação, começando por reduzir escalões e taxas no IRS, como defende a Iniciativa Liberal e é prática na maioria dos países europeus, criando assim condições para melhores salários, mais capacidade de poupança e mais poder de compra dos portugueses. Para as empresas, uma efetiva baixa de impostos, começando no IRC, sem esquecer as muitas taxas que oneram as empresas e aumentam a burocracia. Num país com tecido empresarial assente em pequenas e médias empresas, é indispensável começar por descomplicar a vida a quem quer produzir. E na segurança social, é urgente abandonar um sistema com um fim previsto que não garante o futuro a quem agora começa a trabalhar. É preciso que cada um, sem deixar de contribuir para o bem de todos, possa criar o seu próprio plano e garantir a sua reforma. No sistema eleitoral, é inadiável criarmos um modelo que aproxime eleitos e eleitores, os círculos uninominais, garantindo o pluralismo e aumentando a representatividade, um círculo nacional de compensação. Só assim se combate a abstenção, só assim será possível pôr fim ao inaceitável desperdício de votos que nas últimas eleições foram cerca de 700 mil. Na justiça, há que fazer reformas efetivas e não mera cosmética. É urgente uma justiça célere, onde processos não se prolonguem a desafio. Uma justiça onde o Estado não tenha prerrogativas que inibem contestações. Uma justiça eficiente, especializada e íntegra é essencial também para combater a corrupção, o que deve ser uma prioridade nacional. Estes são alguns dos exemplos onde e como é possível pensar e fazer diferente. Será preciso contrariar e combater interesses instalados? Certamente. Será preciso combater corporativismos? Sem dúvida. Será preciso contrariar clientelas? Obviamente. Será preciso contrariar hábitos enraizados? Sem hesitação. Mas para isso, é preciso coragem, que é algo que o PS não tem demonstrado. Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro e membros do Governo, senhoras e senhores deputados, os portugueses estão de olhos em todos nós. Não podemos perder mais uma oportunidade de colocar Portugal na rota do progresso e do futuro. Não podemos resignar-nos ao imobilismo enquanto outros países nos ultrapassam. Merecemos muito melhor, não merecemos mais do mesmo. Na Europa, há muitos países desenvolvidos com economias robustas. Vários destes países têm-nos ultrapassado em anos recentes, desde que o senhor iniciou funções como chefe de governo. Senhor Primeiro-Ministro, Portugal vai ficando para trás. Senhor Primeiro-Ministro, ainda bem que trouxe ontem o exemplo da Holanda, dos Países Baixos, como sua inspiração em matéria de habitação. Mas o sucesso ali registado não acontece por acaso. Esse é um país que aposta sem complexos em políticas liberais, na educação, na saúde e na fiscalidade, tanto para pessoas como para empresas. Se inspira na habitação, devia-se também inspirar nos outros exemplos liberais da Holanda. Ainda vai a tempo de aprender com os bons exemplos. É que são exatamente essas as políticas que Portugal precisa. São as políticas que podem tornar Portugal um país próspero e de oportunidades para todos, e não só para alguns. O liberalismo é a alternativa que nos aproxima da Europa próspera e dinâmica que nos serve de modelo. Terminando, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, como ontem falou de Coca-Cola e passa a publicidade, permita-me que cite um grande português que disse sobre essa bebida: primeiro estranha-se, depois entranha-se. Esse mesmo, Fernando Pessoa, um liberal, que do liberalismo diria o mesmo que disse da Coca-Cola: primeiro estranha-se, depois entranha-se. Se Pessoa hoje estivesse aqui, estou certo que também diria: o liberalismo funciona e faz falta a Portugal.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para a intervenção de encerramento em nome do Partido Chega, o Sr. Deputado André Ventura tem a palavra. Faça favor.
Senhor Presidente, senhores deputados, este programa e este governo que hoje aqui são apresentados devem ser rejeitados por este Parlamento. Devem ser rejeitados por ineficácia, devem ser rejeitados por incapacidade de responder aos problemas da população e, sobretudo, devem ser rejeitados porque não apresentam o elenco de ministros que precisávamos para Portugal. Já sabíamos que entre ministros tínhamos os que destroem a TAP convulsivamente, que destroem a TAP intensamente, os que contribuem com os russos intensivamente e os que preparam o 25 de Abril a preço de ouro. Mas este governo não é só sobre os que aqui estão, é também sobre os que saíram. Sim, os que saíram. E que hoje soubemos que saíram com uma reforma de 6.750 euros por mês. Eu olho para os portugueses que nos estão a ver cara a cara e pergunto se acham normal que uma Ministra da Justiça se reforme com 6.750 euros por mês, quando há bombeiros a receber 300 e 400 euros todos os meses. Pergunto se acham normal que isto aconteça. Pergunto se acham normal este país de impunidade e este paraíso em que vivemos. Em que, depois de fazer trapalhada após trapalhada neste governo, alguns saem para uma reforma dourada. Não é a gaiola dourada do cinema, é a mesma reforma dourada com que alguns insistem em gozar os portugueses. No meio desta reforma e desta gaiola dourada, os polícias continuam com subsídios de risco que envergonham qualquer país da Europa, os bombeiros continuam com instalações a cair de podres e os professores continuam sem autoridade e sem carreiras. Ontem mesmo, um professor disse-me a mim, pessoalmente, que estar a 500 km de casa ou a 1 km de casa neste país é praticamente o mesmo. Eu gostava que esses portugueses soubessem que há uma ministra e vários ministros que, enquanto eles não têm nenhum dinheiro no bolso, estão a aglomerar milhares de euros todos os meses para o seu próprio bolso e para a sua própria riqueza e para a sua própria ganância pessoal. Era isto que eu gostava de ver em Portugal. Mas não. O governo de António Costa vem aqui dizer que está tudo bem. Anuncia descidas no ISP, que sabe que pode fazer muito mais e muito melhor. Ignora um dado que hoje todos soubemos a partir das 12h15 da tarde, que a carga fiscal deste ano foi a maior de sempre. O Primeiro-Ministro, que está aqui mesmo, simetricamente, debaixo de mim, impávido e sereno perante um país que tem a maior carga fiscal de sempre, em 2021, não pede desculpa aos portugueses. Se eu fosse Primeiro-Ministro hoje, começava por chegar aqui e dizer: portugueses, desculpem, porque de facto expropriar-vos e continuar a tirar-vos o dinheiro do bolso é algo que nenhum Primeiro-Ministro devia fazer, e era isso que eu faria aqui desta bancada. Somos esse país muito curioso, em que os partidos políticos não pagam IMI, mas os portugueses estão afundados em IMI. Somos esse país curiosíssimo, em que nós, aqui sentados, não pagamos impostos. Os partidos não pagam impostos, mas os portugueses lá fora pagam um IMI que envergonha qualquer país da Europa. Que envergonha...
Senhoras e senhores deputados,
Sr. Presidente,
Senhoras e senhores deputados, peço que sejam criadas as condições para ouvir o orador. Pode prosseguir, Sr. Deputado.
Eu não compreendo como é que, enquanto a sala protesta, ao tempo do Chega, como é que continua a descer, mas fica para a memória futura de que isso continua a acontecer. Sim, os partidos que não pagam IMI e aprovam medidas para que os portugueses paguem cada vez mais IMI. Podem gritar à vontade, Srs. Deputados. Quem está lá fora sabe bem de que é que estou a falar. Sim, este é o Governo Socialista que disse que ia resolver os grandes problemas demográficos do nosso tempo. O problema da natalidade e da descida crónica que temos enfrentado em toda a Europa. E como é que o resolve? Com abrir as portas para todo o tipo de imigração. É assim que este governo quer abrir as portas. E temos uma Ministra do Trabalho que vem aqui dizer: não, pela primeira vez houve descontos em número muito superior. Claro que houve. Abrimos as portas para todos. Foi a política do entrem de qualquer maneira. Venham tirar-nos tudo o que têm. E hoje chegamos ao ponto de ter refugiados a ganhar 600 euros em Portugal e pensionistas a receber 200 euros. É isso que temos hoje em Portugal. Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo, a Ministra da Saúde ficou em silêncio durante este debate, agarrado ao seu próprio telemóvel. Eu compreendo. Há debates que mais vale... Agora mais vale manter, Sr. Ministro, já está toda a gente a olhar. Há debates que mais vale...